Gibify Bônus! Hoje a gente vai falar quase de One Piece. One Piece vai voltar um dia, tá? Mas por enquanto, a gente vai falar, olha só que legal, né? Do Monstros. Pra quem não tá ligado, lançou nessa semana, aqui as primeiras semanas de janeiro de 2024, o episódio Monstros. O nome completo é Monstros, a Maldição do Dragão. O que acontece, gente? Lá na década de 90, um desenhista, um mangaka, muito novo, muito prodígio, começou sua carreira de desenhista. Seu nome era Eiichiro Oda. Pra quem já se ligou com o nome, né, ele é o criador de One Piece, a maior obra de mangá já feita, e todos os títulos que One Piece merece. Só que ele não começou, ele começou muito rápido, né, mas a vida dele começou como sendo assistente. Ele ajudou vários outros mangakas conceituados ali da época, eu acho que o mais notório, que virou até amigo pessoal dele, é o autor de Samurai X. Tanto que Samurai X de vez em quando é referenciado no próprio One Piece. E enquanto ele ajudava outros mangakas, ele tentou fazer os seus primeiros one shots. Que é isso? Ele se faz uma historinha, manda pra revista e a revista publica dentro da Shonen Magazine, ou publica separadamente, ou faz uma chamada pro one shot, para ver se esse autor ele fica bem nas listas de avaliação, né? Tem tudo um... tinha, né? Era assim, lá na década de 90, para você começar a ser mangaka. Ele fez várias historinhas, e elas todas foram compiladas em um tankobon chamado Monstros. E é daí que sai esse episódio que saiu da Netflix agora, que é um desses contos. Talvez o mais conhecido, porque ele tem, assim, uma ligação bem forte com One Piece, que eu vou falar agora. Então, já começa de cara com o desenho do Ryuma, que é o samurai do personagem principal. Ele é muito parecido com o Roronoa Zoro do One Piece, né? A história é que tinha esse samurai, ele tá com fome ali, tá numa cidade. Ele é um pouco encrenqueiro, a galera meio que tira onda com ele, tem outros que brigam com ele, bababá. Uma menina em específico ajuda ele a comer e tal. E nessa cidade é dito que vai vir um dragão matar todo mundo ali e tal. E no final, esse samurai Ryuma, ele mata esse dragão e salva todo mundo. Essa é a sinopse rápida do episódio. Vamos falar dessa adaptação, então. A dublagem ficou muito legal. A animação também ficou, sem sombra de dúvida, muito bom, assim. Por exemplo, as adaptações ficou nessa animação, né? Algumas coisas foram pequenamente aumentadas, tipo um movimento de espada, um movimento de pés, ou um slash maior ali ou aqui, né? Então a adaptação ficou muito boa. Agora de plots, vamos passar ali pro spoilers, se é que isso existe de uma obra dos anos 90. É dito no mangá e aqui no anime que tem um rei. O rei é o maior espadachim do caralho. Tanto que quando eles vão explicar pro Ryuma quem que é o outro espadachim ali malvado, eles falam: ah, esse cara aqui é um espadachim tão bom que ele rivaliza com o rei. Eles ficam: ah, caralho, o rei, né? Meu Deus, deve ser muito foda e tal. E daí o Ryuma bate nesse cara, bate no dragão e vai embora e não aparece o rei. O plot maneiro seria, né, esse último diálogo de um personagem ali falando: puta, eu acho que o nome do rei era Ryuma, o rei. De Daí todo mundo fica, ah, então aquele samurai dele. É que a fama ficou quando ele vai nos lugares e derrota todo mundo e salva todo mundo, né? Mas eu acho que nem ele sabe que ele é o rei, porque todo mundo deu esse apelido pra ele e ele só é um andarilho que continua sua viagem, né? Então a história do rei, ela venceu, né, a velocidade da viagem do Ryuma, e a história chega nele e ele nem sabe que é ele. No mangá eu acho que funcionou melhor esse plot twist. No anime eu achei que, como é um ritmo mais rápido, as pessoas estão falando, as pessoas estão lutando, né, eu acho que assim, de adaptação, devia ter sido melhor recomendado, ter tido algumas inserções, tipo, pra falar do rei de novo. Porque esse plot twist é muito legal, assim, e eu acho que só foi comentado duas, no máximo três vezes durante o episódio. E às vezes, se você chega no episódio só com pouco comentário, você nem vai lembrar dessa história do rei, que é tão legal. E polêmica. Tanda, no final tem uma imagem de One Piece. Por quê? No mangá, o próprio Eiichiro Oda quis referenciar a obra em que ele começou tudo, né? O rascunho da vida dele, né? Com 18, 19 anos ali, que era esse monstro do Samurai Ryuma. E ele criou um Samurai Ryuma no One Piece, bem estiloso, só que de forma zumbi, porque esse Samurai Ryuma existiu no mundo de One Piece, ele realmente derrotou um dragão, ele era conhecido por um samurai muito foda, só que ele morreu há muitos anos, quase, eu não lembro a data certa, mas uns 400 anos atrás, sei lá, uma coisa assim. E no One Piece ele aparece na forma zumbificada, porque tem um personagem lá que consegue levantar os mortos. E o Roronoa Zoro, né, ele tem esse embate com o Ryuma. E termina aí, né? Para bom entendedor, já ficava assim que a história do monstros, ela vale como guia, né, do que aconteceu. Que o Samurai Ryuma, ele realmente viajava. Ele realmente derrotou um dragão, mas no mundo de One Piece, essa história específica, ela não funciona muito bem, porque o dragão estava em outro país, e também essa cidade ali, ela não combina muito bem com o mundo de One Piece, porque o cara é um mosqueteiro e tem um palhaço como ajudante, e tem um dragão que também não dá match com a estética de One Piece. Então, para nós que sempre lemos One Piece e tínhamos essa curiosidade, sempre ficou tipo, monstros é canônico, mas também não é. Aconteceu daquele jeito, mas um pouco diferente. Então tinha que ficar uma coisa bem na parte subjetiva da coisa. E o anime jogou tudo isso pra literalmente, tipo, é assim que aconteceu. Então, virou canônico do anime que essa história que se passou nesse episódio especial passou exatamente daquele jeito. O que pra os nerds desesperados vão ficar, né? Pô, mas então como é que o Ryuma voltou pra Wano, o país dos samurais? Tinha outro dragão no país de Wano? Então ele navegou, ele era um pirata também, porque Wano é uma ilha, né? Então vai levantar alguns questionamentos dos mais aficionados. Pra mim eu caguei, anime, mangá, sempre foi assim, né? Senão não teria os filmes. Mas eu achei muito legal, achei que ficou muito foda. Esse final é emocionante também pra quem gosta de One Piece. E pra mim valeu. Tem que ser feito mesmo. Tem que aborrecer os fanáticos mesmo. E é isso. A gente se vê na próxima Jizuku.